programa Sua Saúde.
Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando agora o programa Sua Saúde, aquele que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Bom, hoje nós estamos aqui no programa com a área da fisioterapia e nós vamos falar sobre como as emoções influenciam no funcionamento do corpo. Tá, você ficou pensando o que, que uma coisa tem relação com a outra? Calma que as meninas vão explicar para você. E para isso eu estou aqui com a fisioterapeuta Daniela Parisotto e também com a fisioterapeuta professora aqui da Uninter, Fernanda Cercal. Tudo bem, meninas?
Boa tarde, bem, Bárbara. É muito bom estar aqui novamente para compartilhar mais um pouquinho, né, sobre a área de atuação tão ampla aí da fisioterapia. E a gente não podia estar com uma pessoa melhor para falar sobre esse assunto, que é a professora Daniele Parisotto, ela que é fisioterapeuta. Inclusive, nessa área, ela é minha fisioterapeuta, né, Dani? E ela vai contar um pouquinho para gente como que é essa relação entre a fisioterapia e as emoções. Todo mundo deve estar pensando mesmo, Dani, a gente vai ter que explicar bem direitinho para eles qual é essa relação, né? Mas para a gente começar a falar sobre isso, Bárbara e Dani, eu queria lembrar, se tiver algum aluno aqui do curso de fisioterapia nos assistindo, eu queria lembrar eles a fazer uma conexão muito importante da relação anatômica do sistema límbico, que é o nosso sistema das emoções, lá dentro do diencéfalo, no sistema nervoso central, para eles começarem a trazer novamente aqui na cabeça, né, essa anatomia, essa fisiologia, porque é bem aí, né, professora Dani, que a gente vai entrar exatamente nesse lugarzinho aí do nosso sistema nervoso.
Isso mesmo. Então, quero agradecer o convite da professora Fernanda pela confiança. Agradeço a Bárbara também. E vamos lá, acho que acredito que todo mundo esteja muito curioso. Como que duas fisioterapeutas, né, vão falar de emoção e doenças? E tem tudo a ver. Então, eu começo explicando que com o passar da evolução da medicina, o que, que foi acontecendo, né? Por uma questão de aprofundamento, ocorreu a segmentação. Então, cada vez mais foram dividindo nosso corpo. Então, hoje a gente estuda anatomia, histologia, fisiologia, genética, tudo separadinho, né? Na área da fisioterapia, nós estudamos a parte respiratória, cardíaca, ortopédica. E, muitas vezes, a gente vai esquecendo que cada partezinha do corpo, a nível macro, então órgãos, sistemas e até a nível microscópico, né, células, organelas, DNA, genes, pertencem ao mesmo ser. Então, essa segmentação do próprio corpo e do corpo com as emoções, ao passar dos anos, foi dando essa impressão que uma coisa não tem a ver com a outra. Então, dá a impressão que muitas vezes um problema dentário nunca vai reverberar num problema corporal, ou que uma pessoa que guarda muita raiva, uma pessoa que remoe muitos pensamentos também, isso jamais vai reverberar no corpo. E se a gente for olhar o ser humano de uma maneira integral, que é a minha linha de trabalho, a gente vê que está tudo conectado. Então, aquilo que eu penso, a maneira como eu reajo diante das situações, o meu mecanismo realmente de como eu me coloco no mundo, isso faz com que todo o meu sistema nervoso, todo o mecanismo endócrino, a liberação de neurotransmissores sejam moduladas em decorrência disso. E isso é extremamente fisiológico. Então, hoje já tem estudos comprovando, por exemplo, que se eu ficar remoendo uma mágoa do passado por 6 minutos, o meu sistema imunológico vai ter uma diminuição da sua capacidade de defesa por até 6 horas. Então, tá tudo realmente interligado. E aí, puxando um pouquinho o gancho do que a professora Fernanda falou, o nosso cérebro límbico, o sistema límbico, ele é o responsável por gerenciar toda essa parte emocional. Porém, do sistema límbico partem muitas fibras nervosas para o corpo. Então, o que está sendo processado nesse sistema límbico, o corpo está sendo informado. E tudo que o corpo está sentindo do ambiente, muito além de somente temperatura, se está quente, se não está, mas todas as informações que o nosso corpo está recebendo do meio e como que eu me sinto diante desse estímulo externo, também está subindo para o sistema nervoso e a partir disso o corpo ele começa a fazer um ajuste. Então, o nosso corpo ele está o tempo todo tentando se equilibrar, tentando buscar a homeostase. Então, o meu meio interno está sempre tentando se equilibrar com o meio externo, né? Se equilibrar não com o meio externo, mas se equilibrar com os estímulos que ele recebe do meio externo. E para que esse equilíbrio realmente aconteça, é recrutado o sistema nervoso, é recrutado hormônios, são recrutados neurotransmissores, são recrutados todas as células de defesa do sistema imunológico. E o nosso cérebro com o nosso corpo é uma via de mão dupla. Então, tudo que acontece aqui é informado para o corpo. Tudo que o corpo sente, sobra para o sistema nervoso. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas estão tensas, por exemplo, escrevendo um trabalho de conclusão de curso. Quem for aluno já do último período vai saber o que é isso, né? Estão lá escrevendo trabalho, escrevendo, tem prazo, tem orientador ali que está colocando uma pressão, tem todo o fator emocional próprio da pessoa, que é o medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz de finalizar esse trabalho? Observem como que o corpo de vocês ficam, né? Muitas vezes a pessoa está escrevendo trabalho com o ombro totalmente contraído.
Então, tensionado, né?
Tensionado. Outras pessoas estão escrevendo tensionando a região da mandíbula. E essa resposta corporal está diretamente relacionada com toda a parte, com todo o processo emocional que você está vivendo. Tem pessoas, por exemplo, que vão conversar com um professor, vamos dar exemplo aqui de sala de aula, que se sente inseguro e ele vai falar com o professor e fica batendo a perna, né? Fica com aquela situação de ansiedade. E ele não fica chacoalhando a perna porque ele quer. Ele está chacoalhando a perna porque é uma resposta do corpo dela, daquela pessoa, em relação a todas as questões emocionais que estão envolvidas nessa conversa.
Então, a professora Dani simplesmente aí comprovou, né, com algumas palavras e exemplos, que tem tudo a ver, né, a questão emocional com a fisiologia do nosso corpo. Então, não é por nenhum outro motivo que nós desenvolvemos aí algumas habilidades e competências para lidar com essas emoções. E a professora Dani vai falar um pouquinho sobre, de repente, como que a gente tem que, né, lidar um pouco melhor com isso.
Muito bem. Opa!
Falhou o finalzinho do áudio da professora Fernanda.
Ah, então deixa eu repetir, que eu gostaria até que a professora Dani comentasse um pouquinho como que seria interessante a gente lidar com isso, né, com essas emoções. Como que, de repente, nós podemos nos ajudar com que fazer com que esses pensamentos que estão entrando em contato todos os dias, todas essas emoções, né, que estão entrando para o nosso sistema límbico, sejam convertidas em atitudes e ações que não tenhamos algum problema com a saúde emocional.
Aí eu falo muito na minha prática clínica, né? É o autoconhecimento e se observar. Então, nós temos uma dificuldade muito grande, talvez pela nossa cultura, pela forma como nós fomos criados, enfim, de reconhecer e nomear qual emoção eu estou sentindo. Então, muitas vezes nós estamos ansiosos e nós não percebemos que estamos ansiosos. E nós não olhamos, não sentimos o nosso corpo. O que que o meu corpo está tensionando? Será que eu estou tendo uma dor de estômago? Assim, uma dor de estômago repetitiva que não está relacionada com algo que eu estou me alimentando? Mas todo dia eu estou lá com uma sensação de nó uma queimação na região gástrica? Será que eu estou tendo um nó na minha garganta? Né? Uma sensação de que o tempo todo tem algo preso, algo entalado? Então, duas dicas que são fundamentais para começarmos a lidar com isso. É prestar atenção e nomear a emoção ou a sensação que nós estamos sentindo no corpo. Então, é raiva? Olha, eu estou com raiva disso. Muitas vezes, só o fato de reconhecermos qual é a emoção já é o suficiente para o corpo começar a desarmar, a parar de manifestar tanto no corpo essa raiva. Eu estou me sentindo triste? Estou me sentindo triste. Então, eu reconheço que tal situação está me deixando triste. E na minha prática clínica, eu vejo que as pessoas passam o dia sem se dar conta de quais emoções elas realmente sentiram. Elas se sentiram felizes por algo que aconteceu? Elas se sentiram realizadas por algo que elas experienciaram? Elas sentiram raiva em determinado momento do dia? Elas sentiram que foram traídas, trapaceadas? Então, muitas pessoas não sabem nem as palavras mais para nomear emoções e sensações.
E essas sensações, né, Dani, vão se somando, né? Não. Se fosse só um dia, né? Mas não é só um dia.
Não é só
é
um
uma
dia.
Vida.
É uma vida toda, exatamente. E observar muito no corpo. Então, eu tenho uma lombalgia, tá? Eu tenho uma dor lombar, mas essa dor lombar realmente ela é postural? Ou eu tensiono a minha musculatura em o dia todo? Ou eu tensiono a minha musculatura em um determinado momento do dia? Observar nessas questões emocionais, eu pergunto muito essa questão. Tem dor nessa região frontal? Então, será que a pessoa está forçando muito a musculatura do temporal, do masseter, tentando segurar alguma coisa? Segurar o quê? É uma emoção? É um problema? É um medo? Então, ter essa percepção e nomear, né? Eu falo muito para os meus pacientes, nomeie qual é a emoção e qual é a sensação e como que isso está reverberando no corpo. Eu estou contraindo algo? O meu estômago está doendo? Eu estou com dor na minha cervical? Então, ter essas percepções é um primeiro passo extremamente importante para começarmos a nos conhecer e, a partir disso, o nosso corpo ele pode nos ajudar. Então, pera lá, eu estou batendo a minha perna aqui. Por que eu estou ansiosa? Qual é o motivo dessa ansiedade? Ah, eu estou ansiosa porque eu tenho prova daqui 3 dias e eu estou me sentindo insegura, né? Eu percebi que eu não aprendi o suficiente. Ok, e o que eu posso fazer agora? Ah, agora eu vou ter 2 dias para estudar e aprender o que der. O que não der, eu vou ter que fazer uma prova final, eu vou ter que pedir ajuda para algum professor. E aí, a partir do reconhecimento, da identificação, eu posso fazer algo a meu favor e ser responsável por isso.
Muito bem, arcar com as consequências, né? Mas sempre saber o da onde que estão vindo isso. Essas informações. Muito bem, muito bem.
E arcar com as consequências é algo que nos liberta, porque parece que é algo pesado ser responsável, né? E quando a gente se conhece, nós sabemos os nossos limites e até onde eu consigo ir e em quais áreas da minha vida eu preciso me desenvolver, eu começo a deixar de encontrar culpados e de ficar me boicotando. Porque eu me reconheço, eu sei o que eu tenho de potencial, do que eu tenho que melhorar, e a partir disso o corpo não precisa ficar mais tentando me ajudar com algum sintoma, porque todo sintoma é o corpo nos ajudando, nunca é por mal. E aí eu posso ser responsável e deixar de me punir. Eu uso muito esse
prof. Dani, eu até gostei muito do que a prof. colocou, porque assim, geralmente todos nós, eu me incluo nisso, inclusive, né? Nós não queremos, às vezes, procurar alguma coisa, alguma terapia, alguma ajuda, porque a gente nunca quer admitir que a gente tem um problema emocional. Né?
E a gente nunca acha que é problema emocional, né?
Não, emocional não, eu não tenho problema emocional. Mas a verdade verdadeira é que todos nós temos problemas emocionais, né? É, alguns mais, outros menos, mas as emoções mexem com todos nós, porque elas naturalmente existem, né? Elas estão aí, todos nós vivenciamos problemas todos os dias, corriqueiramente. Então, se às vezes é do trabalho, às vezes é da família, às vezes é algum parente que está doente, alguma doença, alguma situação de medo, de preocupação, de angústia, de ansiedade, e às vezes a gente não quer reconhecer que a gente cuidar disso, né, de uma maneira precoce, é muito melhor do que esperar até essas emoções prejudicarem o funcionamento fisiológico do nosso organismo. Então, a questão de tratamento nesse sentido, tratamento das emoções, ela vem de encontro, na verdade, a você se conhecer e saber que você todos os dias está exposto a inúmeras, né, situações ali que vão influenciar nesse funcionamento. Seria mais ou menos isso, Dani?
É isso mesmo, prof. Fernanda. Resumiu tudo. Então, precisamos entender que emoções e sentimentos fazem parte da nossa identidade quanto ser humano. Então, deixar de separar a parte física da parte emocional, e até algumas pessoas usam muito o termo racional. Ah, não, eu não sinto muito, eu sou extremamente racional. E, na verdade, ela está colocando uma baita de uma proteção, porque o corpo dela está sentindo tudo. Porque cada vez mais a ciência vem nos mostrando que todas as células do nosso corpo são verdadeiras antenas, que estão o tempo todo captando tudo. Então, essas pessoas que se dizem muito racional, elas não estão percebendo, olhando para as emoções que ela sente no decorrer do dia a dia. Não vou nem falar da vida, é do dia a dia, porque do momento que nós acordamos até o momento que nosso consciente desliga um pouquinho na hora do sono, nós estamos sim sentindo emoções, tendo sensações no nosso corpo. Então, autoconhecimento é nomear essa emoção e observar o que isso gera no meu corpo, é o primeiro passo para esse corpo ter a capacidade de começar a entrar em equilíbrio. Porque tudo, todas as nossas células estão o tempo todo captando tudo, né? E aí, para nós que trabalhamos com essa questão emocional, não existe essa questão de uma doença sem uma causa aparente, né? O nosso sistema fisiológico, todo o nosso corpo, ele é perfeito. Ele foi desenvolvido para nós termos saúde. Então, é um sistema que ele tenta se equilibrar constantemente, 24 horas por dia. Mas o que leva um corpo a ter um desequilíbrio e não conseguir mais se equilibrar é realmente um registro de algo que a pessoa tem experienciado ou de vários registros que a pessoa foi acumulando ao longo da vida. Lembrando que esses registros, eles começam a ficar marcados no nosso corpo desde o momento da nossa concepção. Então, a partir do momento que juntou óvulo com espermatozoide, essas células já têm anteninhas que estão captando esse meio, já estão captando o que a mãe viveu durante a gestação, né? Então, os 9 meses, aí 38, 40 semanas de gestação, esse bebê em formação está captando tudo e tudo está ficando registrado no corpo. Do registro do corpo vai para o cérebro, do cérebro desce para o corpo, então é uma via de mão dupla. Temos o nosso nascimento, né, que alguns cientistas falam que é um dos grandes traumas da nossa vida. Então, vale nós olharmos para a nossa história. Como foi o meu nascimento? Eu nasci de um parto normal, eu nasci de um parto cesárea, foi um parto de emergência, houve alguma complicação, eu fui amamentado, né? Eu tive que ir para a UTI, eu tive que ir para a incubadora, ou seja, eu vivi um distanciamento da minha mãe, e isso para um bebê é um conflito muito grande, essa separação da mãe logo após o nascimento. O que, que eu experienciei na infância? Eu fui uma criança que fui muito doente, tive muitos problemas de alergia, muitos problemas de garganta, operei, né, tive que fazer algum tipo de cirurgia, sofri algum tipo de fratura, porque tudo isso já está indicando... Que todos esses sintomas já estão indicando que, pera lá, existem emoções, memórias nesse corpo que estão fazendo com que esse indivíduo adoeça de uma maneira tão precoce.
Olha só, Bárbara, você esperava por isso?
Confesso que não. Assim, algumas coisas que a Dani comentou, que nem da tão famosa gastrite nervosa, né? Que
faz muito sentido, né?
É até comum, né? Faz sentido, é até comum, mas muita coisa que ela falou.
A diarreia, né? Tem um compromisso, não sei o que, aí de repente dá aquela diarreia.
Ai, que dor de barriga! Tá nervosa de casa. Nossa, que dor de barriga, preciso do banheiro. Isso acontece tanto, né? Antes da Dani continuar, eu só queria mandar um oi aqui para as nossas participações. A gente já está com a Sabrina Flores, ela é da turma 11 de fisioterapia. A gente está aqui com a Caroline Ventania, a Lisiane Bugals, que também está aqui, a professora Maria Caroline Valdrigues, ela diz que temática importante, precisamos ter atenção ao nosso corpo e mente, é verdade, professora? A Lourdes Ferreira de Souza também está aqui, a Maria da Paz, ela diz, boa observação, muitas vezes esquecemos de observar as nossas emoções, e o Vinícius Bednarzuk também, o professor está aqui, ele comenta que isso é bioenergética. Ah, já dá para ligar para a área da farmácia aí também, ó. Ele até comenta. E eu queria fazer uma perguntinha aqui, até para emendar com uma pergunta da Sabrina Flores. Eu queria que a Dani daí falasse mais um pouquinho dessa relação da fisioterapia com as emoções, como que atua, né? Eu queria fazer, a Denise, até a Fer pode falar da experiência, né, que ela tem. E eu vou colocar aqui na tela a perguntinha da Sabrina. Ela pergunta se a homeostase depende também das emoções. Vocês podem explicar primeiro o que seria isso, daí falar, por favor?
A homeostase é o termo científico que é para o equilíbrio do corpo. Então, o nosso corpo está constantemente buscando um equilíbrio. E as emoções estão intimamente relacionadas com isso. Então, é perfeito. Só a gente observar. Quando nós vivemos um susto, por exemplo, qual é a sensação que nós temos no corpo?
Um choque.
Um choque, ui, de frio, muitas vezes uma paralisação. Então, emoção, pensamento, sentimento, corpo estão intimamente relacionadas com sistema nervoso, sistema imunológico e a parte endócrina e imunológica. Está junto, a gente não tem como separar. Essa separação, ela ocorre a nível didático e muitas vezes nos dá essa sensação de que cada sistema funciona de maneira independente. E não, todos os sistemas corporais estão relacionados.
E aí a segunda pergunta que a Bárbara colocou, que é sobre como que a fisioterapia trabalha nessa parte, né? Nós temos várias especialidades, então nós somos profissionais habilitados para trabalhar com todos os sistemas do organismo. E está surgindo uma nova área da fisioterapia, né? Que é a prática fisioterapêutica integrativa, que é onde a gente, na verdade, vai unir todo o conhecimento fisioterapêutico sobre todos esses sistemas do organismo e junta essa questão aí de lidar com o ser humano de uma maneira mais global, né? Não, o ser humano não mais separado por sistema respiratório, sistema trauma, músculo esquelético ou, de repente, sistema urinário, enfim, porque a fisioterapia atua em todas essas áreas, né? Porém, na prática integrativa, dentro da fisioterapia, a gente une todo esse conhecimento e atua sobre o ser humano de uma maneira global. E aí vem surgindo, né, uma área aí na fisioterapia que se chama microfisioterapia, que é exatamente essa área aí que a professora Daniele Parisotto atua. E ela é minha terapeuta de microfisioterapia e ela vai explicar um pouquinho para a gente como que a microfisioterapia atua frente a esses desequilíbrios, essas disfunções emocionais.
Então, vale ressaltar que a microfisioterapia, ela é uma técnica de terapia manual desenvolvida na França, então ela é um ramo da terapia manual, é regulamentada pelo COFITO, então a parte legal da microfisioterapia aqui no Brasil está toda regulamentada. Então nós, como fisioterapeutas, trabalhamos as emoções e a repercussão dessas emoções no corpo através do corpo. Então, diferente do psicólogo que trabalha com análises de comportamento, trabalhando essa questão verbal, nós, quanto fisioterapeutas, trabalhamos dando estímulos para o corpo. Porque lembram lá que o cérebro límbico manda informações para o corpo e o corpo manda informações para o sistema nervoso, para o cérebro também. Então, uma vez que eu informo o corpo, uma vez que eu dou estímulo, determinados estímulos para o corpo, o cérebro límbico, ele entende esses estímulos e a partir daí ele manda novamente uma resposta. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que na nossa pele, né, que eu já vou explicar um pouquinho a microfisioterapia, que na nossa pele nós temos células receptoras, por exemplo, mecanorreceptores, que são células que identificam diferenças de pressões. Então, quando eu passo a mão, existem células que reconhecem o quanto de pressão a minha mão está colocando sobre essa pele. Existem fibras que nós chamamos de fibras do tipo C. As fibras do tipo C, elas respondem a esse toque sutil, a esse toque extremamente leve, e esse estímulo, ele chega diretamente ao sistema límbico. Por isso que, fisiologicamente falando, dependendo do estímulo que eu dou para o corpo, vou trabalhar diretamente a emoção, porque esse impulso que um toque sutil desencadeia nessas fibras nervosas, esse estímulo chega diretamente ao cérebro límbico. Hoje nós também sabemos que os melanócitos, que são as células produtoras de melanina, os queratinócitos, que são células produtoras de queratina, elas têm uma função muito importante no estímulo de substâncias neuroendócrinas. Então, uma vez que eu toco sobre o corpo da pele do meu paciente ou da pessoa que eu estou atendendo, eu estou estimulando queratinócitos, estimulando melanócitos, que vão enviar um estímulo ao sistema nervoso central para liberar serotonina, dopamina. Por isso que após uma sessão de terapia manual, seja ela qual for, microfisioterapia, osteopatia, alguma técnica mais sutil, o paciente levanta da maca e diz que está relaxado, que está se sentindo melhor, porque realmente houve um mecanismo neuroendócrino de liberações de substâncias que proporcionaram isso ao corpo. E falando ali, acho que foi o professor Vinícius que falou da bioenergética, né? Eu não trabalho com a bioenergética, mas eu estudei um pouquinho da bioenergética e foi desenvolvida por Reich. Então, um dos criadores da bioenergética foi o Reich. O segundo criador, não me recordo o nome dele. E Reich, ele era um psiquiatra ou psicólogo e ele começou já a observar lá em... Também não vou lembrar a data, então não vou nem chutar.
Mas ele muito começou... antigamente.
É um antigo, mas também não tão antigo assim. Dessa relação emoções com o corpo, né? E a partir disso, muitos estudos, muitos outros autores começaram a observar dessa correlação. A Thérèse Bertherat, que desenvolveu a antiginástica, né? Trabalhando com toques corporais, modificando o comportamento, modificando a mente. A microfisioterapia, que é uma técnica jovem, desenvolvida em 1981 por dois fisioterapeutas franceses. E o que a microfisioterapia faz, né? Então, os franceses, eles conseguiram mapear, com base na embriologia, o registro dessas memórias no nosso corpo. Então, cada evento que nós experienciamos, que o nosso corpo reconhece como um evento difícil, que naquele momento, por fatores neurológicos, imunológicos ou endócrinos, o corpo ele não conseguiu reagir diante desse estímulo, por exemplo, emocional. esse estímulo que foi muito grande para o corpo, ele deixa uma marca, ele deixa um registro nas nossas células, né? Então, dependendo...
Como se fosse uma cicatriz, né, Dani?
Uma cicatriz, isso, em microfisioterapia nós chamamos de cicatriz patogênica. Mas é uma marquinha. Então, dependendo de como eu percebo essa situação, existe um tecido embrionário que vai receber essa memória. Então, existe uma especificidade, né? Então, uma pessoa que tem uma dor no estômago, ela não tem uma dor no estômago aleatoriamente. Existe um conflito biológico específico que fez com que a parte embriológica do estômago seja um endoderma ou um ectoderma, porque o estômago é formado por dois tecidos embrionários, dependendo da percepção desse estímulo, é uma região específica do estômago que vai registrar essa memória. Assim é com o fígado, assim são com os rins, com a bexiga, com o ureter, com o útero, enfim, com os músculos, né? Então, nós, fisioterapeutas, trabalhamos muito com a parte musculoesquelética. E quando nós trabalhamos com músculo, nós temos que olhar o quanto essa pessoa se sente impotente ou desvalorizada em algum aspecto da vida dela. Porque esse é o conflito que impacta mesoderma. E mesoderma é o tecido embrionário que dá origem a músculos, a tendões, a ligamentos, aos ossos. Então, na visão do fisioterapeuta, falando propriamente de um trabalho físico, por que que alguns pacientes fazem o processo de reabilitação e melhoram? E por que que outros ficam tendo recidivas? Porque a parte, o conflito de se sentir impotente ou de se sentir desvalorizado não foi resolvido. Então, com a microfisioterapia, dando esses estímulos, procurando esses registros que estão guardados no corpo do paciente, o organismo pode reconhecer que realmente, em algum momento da vida, houve uma situação conflitual da qual ele não conseguiu reagir, sentindo-se impotente ou desvalorizado, e isso registrou no corpo dele, seja no ombro, seja na coluna, seja no joelho. A partir do momento que nós identificamos manualmente essa memória, nós reinformamos ao corpo que agora o corpo ele pode reagir diante desse estímulo. Então, o processo de autorregulação acontece e a homeostasia, que é o equilíbrio, retoma. Além da microfisioterapia, existem outras técnicas corporais? Existe, né? Então, regulamentada pelo COFITO é a microfisioterapia. Mas hoje já existe, por exemplo, a descompressão tecidual global, a reprogramação neuromuscular. Essas duas são as que eu mais conheço, que eu conheço...
Bioalinhamento.
O bioalinhamento, né? O bioalinhamento, ele não usa detox físicos, mas ele usa mapas que estão localizados no couro cabeludo, mas que também tem toda uma relação de cada parte do corpo com um ponto específico localizado no couro cabeludo. Então, hoje existem várias técnicas que, dando estímulos ao corpo, estímulos normalmente sutis, nós reinformamos o sistema nervoso dessa pessoa que ele pode se autorregular diante daquela situação estressora experienciada, seja lá no momento da concepção, da gestação, do nascimento, da infância, que ficou esse corpo segurando, e agora o corpo tem condição de reconhecer essa memória e se autorregular diante dela. Então, essas terapias manuais, o objetivo é identificar esses registros e estimular o corpo para se autorregular. Então, estimulando o sistema nervoso autônomo, estimulando toda a parte de neurotransmissores, de hormônios e estimulando também o sistema imunológico.
Existe muita coisa, hein, Bárbara?
Muito.
Realmente é muita coisa. E é um assunto que a nossa audiência adorou. Até acho que a gente vai ter que fazer um bis em outro episódio, hein?
Para
falar mais um pouquinho sobre o assunto. A gente teve mais a participação aqui da Beatriz Rocha, a Cleci Elisa também está aqui, a Lisiane também comentou aqui, muito legal. Também tem gente assistindo lá de Minas Gerais, acompanhando, e professoras já estão convidadas para falarmos mais sobre esse tema em mais uma edição. Infelizmente, nós estamos chegando nos minutos finais do programa. Eu gostaria, então, que se vocês quiserem deixar mais uma fala, de mais alguma dica, alguma orientação aqui para quem está acompanhando, podem ficar à vontade.
Ah, eu quero
Dani, dá uma dica para você acha? Porque assim, eu queria, não sei se vai dar tempo, eu não sei se vai dar tempo exatamente, mas vou tentar ser bem breve então, já que é para finalizar, tá? Eu tive uma experiência com a microfisioterapia, a Dani, como eu falei no começo do nosso programa, ela foi minha terapeuta, tá? Assim, como que eu posso explicar? Eu não sei muito com palavras dizer o quanto resolve, entendeu? É uma área que eu ainda estou entrando, assim, conhecendo mais dentro da fisioterapia. Sempre fui daquela fisioterapia tradicional, né? Trauma ortopédica, a terapia manual, aquela que usa muito da cinesiologia. E isso é muito importante. Tem, sim, seus benefícios. Eu acredito na fisioterapia como um todo. Mas essa é mais uma área que me mostrou que realmente as emoções têm algo, né, a dizer para o nosso corpo e que o nosso corpo responde a essas emoções. E eu me reconheci nesse momento como uma pessoa que tem emoções e que eu acho que todos vocês devem estar se reconhecendo nesse momento. E foi quando eu fui buscar o tratamento da microfisioterapia. Eu fiz, né, algumas sessões, poucas, né? Mas eu já vi bastante diferença em como a gente começa a se perceber, a como a gente começa a se olhar, a como a gente começa a identificar os problemas e a lidar melhor com esses problemas. Eu fui sempre uma pessoa que não gostava muito, tomara que não tenha nenhum psicólogo me ouvindo aqui, mas nunca gostei muito de ficar falando dos meus problemas para um psicólogo. E, de repente, a microfisioterapia, ela me atendeu bem nesse quesito, né? Não precisei ir lá e falar a minha vida para a microfisioterapeuta, e sim ela já começou a identificar no meu corpo essas alterações, essas cicatrizes, e que com certeza tem feito bastante diferença. Então, assim, eu aconselho, eu inclusive, assim, indico a professora Dani, que realmente ela é top nessa área aí, Bárbara.
Muito bem, até antes da Dani finalizar, o Maurício me deu um puxão de orelha aqui, ele falou que é para não atrapalhar o bate-papo que tem a tarde toda, mas Maurício, a gente tem programação, eu sei que tá muito bom, mas eu tenho muito que a gente fazer, infelizmente. Antes da Dani encerrar, Dani, aproveitar então aqui o gancho que a Fernanda falou de psicologia, eu vou pedir para então você falar suas palavras finais aqui com uma pergunta da Beatriz, dar a sua opinião quanto ao que ela diz aqui. Ela fala que, muito legal o tema, né, dos tratamentos, daí ela pergunta se esses tratamentos teriam melhor eficácia se fossem utilizados em paralelo com a terapia psicológica. Então, Dani, eu queria que você colocasse o seu olhar sobre isso e colocasse suas palavras finais também, por favor.
Excelente pergunta, que eu acho que eu consigo finalizar, talvez, desfazendo algum mito que possa ter ficado. Então, microfisioterapia, ela não tira o lugar e nem a importância de nenhum profissional, seja médico, seja de qualquer área da fisioterapia e da psicologia. Na verdade, microfisioterapia com psicologia junto, os pacientes falam, não tem para ninguém, principalmente quando nós estamos tratando pacientes com queixas emocionais. Pacientes com queixas físicas, microfisioterapia e fisioterapia clássica, porque nós vamos estar trabalhando a emoção que gerou essa fragilidade naquela articulação, naquela área do corpo, e a fisioterapia clássica vem dar todos os estímulos para potencializar esse reparo do corpo, né? Então, eu tenho alguns pacientes que são psicólogos, né? E a gente fala muito isso. Psicólogo com um fisioterapeuta da microfisioterapia, a gente consegue abordar muito bem as experiências vividas pelo paciente. Então, a microfisioterapia, por isso que aqui no Brasil ela vem realmente como um ramo da fisioterapia, mas ela se enquadra dentro das práticas integrativas complementares, porque ela não exclui nada. Ela vem para ajudar, ela vem para dar um estímulo corporal para liberar emoções que esse corpo guardou. E uma vez que nós fazemos isso, nós estamos ajudando todo mundo. Estamos ajudando o pessoal da ortopedia, da psicologia, da nutrição.
Isso mesmo.
Muito bem, exatamente. Lembrando que cada um é cada um, né? Como a Fer falou, ela se sentiu melhor com a microfisioterapia. Às vezes pode ser que outra pessoa se sinta melhor somente com um psicólogo, pessoas que se sentem muito bem usando tudo junto, né?
Eu acho que o tratamento, Bárbara, o tratamento é uma busca da pessoa. sabe? Qualquer tipo de tratamento, seja ele físico, seja ele emocional, ele sempre vai ser uma busca da pessoa. E a pessoa, ela tem que ir aonde ela vai vendo que o caminho dela vai levar, na verdade. Eu acredito muito nisso, sabe? Que o caminho dela vai levar a ela buscar exatamente o que vai ser necessário para resolver esse problema que ela está apresentando.
É, não existe a melhor técnica, né? A melhor técnica é aquela que deu assim, que foi realmente que aquele corpo precisava. Então, por isso que nós temos tantas ferramentas disponíveis, falando principalmente em fisioterapia, né? Se o laser é tão bom, por que que foi lançado o LED, que também é tão bom?
Isso.
Né? Se a quiropraxia é boa, por que que tem osteopatia? Se alongar passivo é bom, por que que o ativo também é bom? Porque cada organismo, né, a especificidade responde. De cada ser responde de uma maneira diferente e muito específica também.
Então, tem para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Inclusive, não é porque a professora Dani agora é microfisioterapeuta que ela passou a deixar de atender fisioterapia. Ela é fisioterapeuta também,
exato,
né? Então, é isso, gente. É uma união de saberes e conhecimento em prol da saúde, que é o nosso objetivo final, né? Objetivo ideal.
Isso mesmo.
Exatamente. Dani Fer, muito obrigada pela conversa de hoje, foi muito boa, pelas reações aqui do público, com certeza adoraram, e vamos marcar de fazer mais um programa para falar sobre esse tema, falar mais um pouquinho sobre a nossa tão adorada fisioterapia, é sempre muito gostoso recebê-las aqui para falar sobre as coisas da área, tá bom?
Muito obrigada, Bárbara.
Obrigada, Bárbara.
Até a próxima, pessoal.
Muito bem, até a próxima. E você, semana que vem, acompanha mais uma edição do Sua Saúde aqui na Rádio Uninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.